Boa tarde a todas e a todos. Peço desculpa pelos meus 5 minutos de atraso, mas não tinha no e-mail a sala, ainda andei às voltas para aqui chegar. Agradeço a vossa presença. O objetivo desta reunião era fazer um ponto de situação da parte do trabalho que tem estado a ser feito no âmbito da assessoria técnica ao grupo de trabalho. E começar por vos dizer que recebemos um ofício da Direção-Geral do Territórios a indicar a chefe de divisão de cartografia da DGT e o diretor de serviços de geodésia, cartografia e informação geográfica da DGT para darem o apoio técnico no que diz respeito à análise dos elementos cartográficos que a lei determina que estejam presentes. Da parte da Assembleia da República, como já tinha dito numa anterior reunião, foi alocado pela direção e pelo secretário-geral a doutora Ana Vargas como assessoria jurídica e a doutora Ângela Dionísio como assessoria económica ou financeira, a doutora Susana Fazenda como assessoria geral que acompanha os trabalhos do grupo de trabalho, e foi pedido, depois das próprias assessoras reunirem e olharem para os processos físicos, foi pedido à informática a disponibilização de um access, porque prevê-se que o número de dados a recolher e a sistematizar não são muito bem trabalháveis através do Excel. A informática fez uma contraproposta, portanto, para não se usar o Access, mas sim um front-end em HTML, que depois há de usar uma base de dados que há de ficar localizada nos servidores da Assembleia da República. Portanto, o mais próximo que vocês possam imaginar é o registro de interesses. Portanto, fazer um formulário e depois os dados ficam a ficar no SQL ou noutra coisa qualquer. E, portanto, neste momento, a equipa toda já definiu, com base na lei, quais são os campos que esse formulário tem de ter e agora está na parte de desenvolvimento. A previsão que a informática nos deu é que dia 6 de junho a solução informática está disponível para começar-se a carregar dados. De qualquer forma, para não perder tempo, o conjunto das técnicas que estão a colaborar tem estado a olhar para os processos físicos e a começar a recolher a informação que depois há de descarregar no sistema de informação quando estiver disponível. E dessa análise entre a assessoria jurídica, a assessoria económica ou financeira, e que julgo que a doutora Susana também tem estado a acompanhar, os grandes números que vos posso partilhar é que foram já vistos com cuidado, com tempo, com ponderação entre elas, 20 pedidos, e desses 20 pedidos a ordem de grandeza é que 10% apresentam a falta de elementos que à luz da lei serão inultrapassáveis, os outros 90%, uma grande maioria está de acordo com os elementos que a lei estipula que devem estar presentes, e um terço tem algumas faltas de documentação, mas não é documentação que inviabilize a prosecução de cada um desses pedidos. E, portanto, é tudo suprível, digamos assim. Destes 20, apenas 10% têm questões que, na opinião das técnicas, eu não vi, nem sei quais são as freguesias que estão em causa, porque só quando houver relatórios para o grupo de trabalho é que eu também quero ter acesso à identificação das entidades, mas neste momento, para termos uma ordem de grandezas, 90% está razoável destes 20. Há de facto um terço que têm aperfeiçoamentos a ter que ser pedidos, mas não são aperfeiçoamentos inultrapassáveis. Dito isto, até a solução informática estar pronta, vão continuar com o trabalho em cima só dos processos físicos e dos processos digitalizados, quando os dados começarem a ser carregados, eu dar-vos-ei conhecimento, porque aí, a partir daí haverá relatórios e listagens que mais facilmente se imprimam e permite-nos ter uma análise e depois definirmos entre nós como é que vamos analisar o trabalho que as técnicas forem produzindo. Sobre o esquema de aplicação de artigos e de lei, eu fiz a integração daqueles dois elementos que já vieram cá à reunião. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira está a fazer a revisão final. Nós temos andado desencontrados entre missões no estrangeiro e outras tarefas da Assembleia e, portanto, espero que numa das próximas reuniões, se não na próxima, possamos trazer aqui o documento para ser aprovado. Da parte de despontificação, há mais alguma questão que eu esteja-me a esquecer? Pronto, é isto. De qualquer forma, a análise dos processos em papel vai continuar e depois os dados são todos carregados de empreitada assim que o sistema de informação esteja disponível. É este o ponto de situação que vos queria dar, para não estarem no vazio e em silêncio há tanto tempo. De qualquer forma, abria o período de inscrições, se alguém necessitar de algum esclarecimento adicional, alguma questão. Não havendo pedidos de palavra, agendarei então uma reunião para depois aprovarmos o esquema revisto na fase final pelo deputado Jorge Paulo Oliveira e para vos dar nota do formulário que venha a ser criado, portanto um print screen desse formulário, também para terem conhecimento, e de quais são os relatórios que a equipa estará a prever que o sistema de informação possa imprimir, para que se entenderem que falta algum elemento ou se precisam de algum elemento adicional que se possa recolher e listar, também poderem dar o vosso contributo. Julgo que ainda hoje ou amanhã podemos fazer chegar esses elementos de análise funcional, sendo que a informática só nos dará algo para testes mais perto do dia 6 de junho. Sim, sim, claro, claro. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu gostaria de colocar uma questão que se prende com o seguinte. Não há nenhuma decisão do Grupo de Trabalho, da Comissão, da Assembleia, se me permite assim dizer, mas tem havido uma matéria que tem havido posicionamento de diversas forças políticas quanto ao prazo das propostas no limite de prazo. Estou a colocar esta questão pelo seguinte. Houve uma série de propostas, se olharmos para o dia 21 de dezembro, creio que era essa a data, que faz um ano após a entrada em vigor da lei, houve uma série de propostas que deram entrada posteriormente. E a questão que nós queríamos colocar, porque que queríamos aqui abordar, é porque creio que para quem tenha dúvida, a situação está ultrapassada e eu quero colocar isso porquê. O Acórdão 809/2022 do Tribunal Constitucional, que fez apreciação de um pedido para a realização de um referendo numa freguesia em concreto, que era a União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho, do Conselho de Louros, a dada altura faz referência que até na análise da realização deste referendo na respectiva União de Freguesias e que diz assim: verifica-se que a iniciativa, não contente com o prazo fixado para o procedimento de agregação das freguesias agregadas na sequência das leis número 22/2012 e 11-A/2013, que deve ser iniciado, e esta é a expressão que está aqui colocada, que deve ser iniciado nos termos do artigo 25, número 2, da lei número 39/2021, no prazo de um ano após a entrada em vigor desta. Ou seja, para o Tribunal Constitucional, a dúvida que alguns aqui tinham, o Tribunal Constitucional vem esclarecer ao dizer que o processo deve ser iniciado no prazo do ano. E eu, com isto, o que é que estou a colocar? Creio que a questão fica sanada, fica ultrapassada e todos os processos que deram entrada devem ser naturalmente considerados como aqueles que ainda venham a dar entrada, cujo processo tenha sido iniciado de acordo com o que aqui consta.
Não sei se mais alguém quer usar da palavra ou se posso comentar a intervenção que foi feita, não havendo registro de palavra. Senhor Deputado, eu não li o acórdão. De qualquer forma, mas não li. De qualquer forma, aquilo que lhe posso aditar neste momento é que, em primeiro lugar, o acórdão continua-se a dirigir a um procedimento que tem que se perceber qual é o procedimento que estamos a falar. E na interpretação que tenho e do que tenho ouvido de vários juristas, o procedimento que está referido no artigo número 1 é o procedimento legislativo de alteração de uma lei que existe. Portanto, procedimento esse que, de acordo com o princípio da tipicidade que existe na Constituição da República, é um procedimento que tem lugar, neste caso, que estamos a falar de matérias da competência absoluta da Assembleia, apenas e só na Assembleia da República. Portanto, o prazo definido no número 2 é um prazo meramente ordenador para a Assembleia da República, em que se autovincula a iniciar o processo de alteração da lei, é esse procedimento que está em causa, a partir de um ano após a entrada em vigor da lei. Não obstante esta ser a minha interpretação, e julgo que depois de fecharmos o esquema de aplicação da lei, a vontade que seja expressa pelo grupo de trabalho ficará mais visível e conformada, mas não obstante isso, nada daquilo do trabalho que está a ser feito atualmente fica prejudicado por essa questão, porque o que a equipa técnica está a fazer é uma fase de recolha de dados. E, portanto, o que é que fica registado no sistema de informação? É a data das deliberações que estão expressas no processo. Quando é que as Assembleias de Freguesia deliberaram a proposta de desagregação? Quando é que a Câmara e a Junta deu parecer? E quando é que a Assembleia Municipal deu parecer? Após, quando estivermos em fase de relatório final, após termos os dados carregados na base de dados, portanto, não estamos a excluir nada que tenha chegado ou que entretanto chegue. Enquanto este grupo de trabalho existir, eu acho que isso que é algo fundamental, todos os processos que estejam cá serão retirados deles dados e preenchidos no sistema de informação. Seremos nós aqui depois, é que veremos, à luz do relatório técnico que vá sendo construído e dos dados que nos forem sendo apresentados no relatório, é que vamos afirmar um entendimento se os pedidos estão ou não dentro do prazo que permite aplicar o regime excepcional do artigo 25, ou não estando nesse prazo, se aplica ao regime geral da lei. Portanto, os pedidos não desaparecem, têm um enquadramento jurídico da mesma forma. De qualquer forma, não há nada que esteja a ser feito no grupo técnico que omita das listagens que nós vamos apreciar quaisquer processos tenham eles entrado, em que data tiverem entrado, tenham as deliberações a data que tiverem, isso depois será aqui, obviamente, ao longo do tempo, trabalhado entre nós. Deputada.
Obviamente que nenhum processo deve ser excluído e que todos devem ser integrados neste processo. Eu quis com esta intervenção só colocar, porque já tivemos conversas mais ou menos informais, esta discussão do prazo da data, se cumpre, se não cumpre, o Tribunal Constitucional resolveu. É um processo em concreto, mas que faz referência... Sim, resolveu. Sim, sim. E eu queria deixar esta questão expressa nesta reunião do Grupo de Trabalho, mas, na nossa opinião, nenhum processo deve ser...
Está sinalizado, de qualquer forma, tenho a inscrição do deputado Jorge Paulo Oliveira e julgo que o senhor deputado Bruno Nunes não se inscreveu. Senhor deputado.
Não pretendo iniciar um debate, mas também já agora aqui queria expressar a opinião do PSC sobre esta matéria. Bom, eu da leitura que a deputada Paula Santos fez da parte do acórdão, eu não extraí essa conclusão. Mas, enfim, também foi a primeira leitura, pode ser precipitada, mas não extraí. E comungo exatamente nesta primeira reação daquilo que o nosso Presidente aqui expressou sobre também aquilo que parece ser o entendimento. Mas há uma coisa que eu não tenho dúvidas nenhumas. Eu estive cá na feitura desta lei e o espírito era exatamente um ano. Era um ano para que os processos entrassem. Isso eu não tenho a menor dúvida. Participei em todas as reuniões da Comissão. Julgo que não terei faltado nenhuma. Recordo-me bem dos debates que fizemos, das propostas de alteração. Recordo-me bem os debates que tivemos antes da criação do processo especial, como sabem, esta lei não a contemplava na proposta de lei. E porquê é que se fixou o prazo de um ano? Porque um ano e não dois anos e três? Porque o processo especial, era basicamente o que é que se quis aqui salvaguardar. Se o erro de concessão era de tal forma evidente que causou prejuízo às populações, se isso era tão evidente, não precisávamos de mais um ano. É um ano, porque é um ano. Até pediu-se a 6 meses. Porque era tão evidente, tão evidente, tão evidente, que um ano bastava para o processo especial. Era o suficiente. E daí é que se fixou. E, portanto, eu admito, enfim, concordo que a formulação, a redação final, não é nada feliz. Aliás, se fosse feliz, nós não estaríamos a ter esta discussão aqui que estamos a ter. A redação é mesmo muito infeliz. E eu não me estou a colocar de fora, porque a aprovei, nos termos em que ela foi formulada. Mas foi este o espírito que presidiu na apresentação da proposta e aquele que, pelo menos, foi também com esse espírito que o PSD votou favoravelmente. E não querendo, obviamente, entrar nesse debate, mas não é por acaso que o Partido Comunista também interpretou assim, pelo menos numa primeira análise, quando propôs, quando nos apresentou um projeto de lei para prolongar o prazo. É porque, efetivamente, também interpretou que o prazo de um ano era tal e qual como aquele que nós o votámos em sede de comissão parlamentar na anterior legislatura. Mas eu peço, novamente, não estou a dizer que a deputada não possa ter razão, estou a dizer que não concordo, mas também é uma primeira leitura, numa segunda leitura posso mudar de opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha.
Cumprimentos de novo. E, Sr. Coordenador, Sras. E Srs. Deputados, depois de ouvir as preocupações da Sra. Deputada Paula Santos, que já não é a primeira vez que as apresenta aqui nesta reunião do Grupo de Trabalho, eu parece-me que nós deveríamos, portanto, estabilizar este ponto para que ele não esteja presente em todas as nossas reuniões e que não possa vir à frente a tornar-se inclusivamente como um elefante na sala quando nós nos tivermos que debruçar concretamente sobre as questões. Sabemos que, e um pouco exemplo do que disse o deputado Jorge Paulo de Oliveira, aqueles, e fomos todos, que estivemos na criação da lei, na sua discussão, que não foi uma discussão fácil nem rápida, os contributos que foram dados para a mesma, nós sabemos que esta lei tem duas vertentes. Uma que se destina, como o Sr. Deputado acabou de dizer, a corrigir os casos de erro manifesto, e outra parte que não é no artigo 25 e que se destina a situações futuras que virão a colher e depois serão objeto de discussão. Isto não, eu gostaria que ficasse claro que isto não significa que tudo o que não vier ao abrigo do artigo 25 não tem hipótese. Não é verdade. Tem hipótese noutro momento. Tem hipótese à medida que entrarem e que forem analisados. Nós agora estamos a destinar exclusivamente a uma determinada situação que, como é óbvio, até por ser exclusivamente uma determinada situação, tem que estar balizada no tempo. E essa baliza no tempo, se é verdade, e eu aqui atrevo-me a dizer uma coisa, se é verdade que para uns ficou clara no primeiro momento e que já foi dito que a lei precisaria de algumas precisões, e eu concordo, também não é menos verdade que nós poderemos, por razões diversas, interesses diversos, agitar aqui situações de interesse político, político-partidário. Ora, eu acho até que nós faremos um favor às freguesias, aos seus autarcas e às suas populações, se tratarmos este assunto de uma forma que envolve todos no sentido da solução. E aí eu proponho que, mais uma vez, seja dado aqui um esclarecimento cabal acerca da interpretação da lei e que a gente possa considerar este assunto como compreendido por todos e com o espaço a dar para a frente, porque se nós trouxermos sempre de uma forma recorrente este assunto para cima da mesa, nós iremos, é verdade, em determinado momento considerar os processos, desde logo os processos que, a exemplo daqueles 10 que o Sr. Presidente, o Sr. Coordenador referiu, a exemplo daqueles 10 que têm todas as condições, outros mais se iam juntar, mas depois teremos outros que, não se inserindo exatamente, mas podendo ser inseridos noutro contexto da própria lei, vêm a merecer esta discussão que nós estamos a fazer já há 2 ou 3 reuniões. Era só isto que eu aqui adiantava para reflexão, porque me parece importante até para o desenvolvimento do nosso trabalho, Paulo.
Muito obrigado, senhora deputada. Vou interromper a reflexão, porque faltam 4 minutos para o plenário. De qualquer forma, esse momento que refere está previsto. Quando apresentarmos o tal esquema de aplicação, ele virá precisamente com uma formulação interpretativa deste assunto, para obviamente fecharmos o tema de uma vez por todas. E eu depois pedi à senhora deputada Paula Santos só que nos desse o número do acórdão para ele também ser distribuído, já agora, para depois todos poderem ter acesso. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e agendarei essa reunião, quando for do esquema, para um horário que nos dê margem de calma com reflexão, exatamente. Muito obrigado.